Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sicchio.
Olá, bem-vindos aos Sete Pontos dessa segunda-feira. Salve, saravá, axé. Hoje então, o Daniel tá aqui, então é namastê também.
É tudo, um pouquinho de tudo.
É tudo. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo para você que acompanha a gente pelo dial, né? Você tá só nos ouvindo, tá perdendo, que nós somos belos, podia estar nos assistindo, mas
com
enfim.
Certeza.
Você que nos ouve pela rádio, pelo dial M930, nos ouve pelo site da rádio, e você que nos assiste, YouTube da rádio, o Facebook da Rádio Cultura, o meu Facebook e o nosso Instagram. Ah, e tem o YouTube, o Facebook e o nosso Insta aqui dos Sete Pontos. Beijo pra você, muito obrigada pela sua companhia. Estamos aqui, o meu convidado hoje, Daniel Cruz, pai Daniel de Xangô e o terapeuta Daniel. Tudo junto.
Agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, né? Falando um pouquinho mais sobre essa ligação entre espiritualidade e terapias. A primeira vez a gente falou sobre os animais, a cura,
isso,
a terapia dos animais.
Uhum.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as terapias integrativas, holísticas, dentro da religião Umbanda.
Que eu acho maravilhoso, adoro esse tema. Estou muito feliz que você esteja aqui, porque a gente tem falado aqui ao longo, né, dessas entrevistas todas, o quanto a Umbanda é uma religião que agrega.
Sim, com,
né,
certeza.
Que integra, que abraça, que assim, de todas as formas, tanto da forma aqui física, né, de que é uma religião que não pergunta seu credo, sua raça, sua cor, sua nada.
Nada.
Só venha. E na questão espiritual também, né?
Sim.
Dessa integração de... Tá tudo certo, gente. Pode vir.
Tá tudo certo. Tá tudo interligado, né?
Uhum.
A Umbanda, ela sempre foi uma religião universalista.
Isso.
Né? Ela sempre foi uma religião que é integrativa mesmo, assim, né? Como você falou, não pergunta, né, o sexo, não pergunta de onde vem, classe social, nada disso.
Uhum.
Ela recebe as pessoas de acordo com a necessidade também de cada um, né? E com o passar do tempo, né, a gente foi também agregando e trazendo esses conhecimentos terapêuticos dentro, justamente para despertar, né, que não é somente as crenças religiosas que vão trazer, né, os tratamentos em si, e que existe muita coisa aí caminhando junto com a gente que pode ser integrado junto na religião.
Isso é sensacional. Como é que foi esse teu caminho? Você primeiro foi encontrou Umbanda e daí terapias, ou veio das terapias para Umbanda?
Na verdade, foi um misto, assim. Foi,
uhum.
Eu desde criança, desde muito pequeno, eu sou envolvido com energias e espiritualidade. E aí, no passar dos anos, né, passei por centros espíritas, passei pela Fraternidade Branca, passei pela Umbanda, e sempre fui buscando um pouquinho de cada, né, daquilo que servia para mim nessas religiões.
Uhum.
E as terapias, elas sempre tiveram integradas a isso para mim. Porque a terapia, para mim, ela não é... Eu não consigo ver ela num sistema fechado. Eu vejo ela assim. Se eu estou na natureza, eu consigo entender qual é aquela terapia, qual é o tratamento que eu estou recebendo naquele movimento, né? Pelos animais, pela natureza, pelo clima, por tudo. E aí, isso sempre fez parte da minha caminhada. Mas eu comecei a trabalhar com as terapias holísticas faz mais ou menos 12, 13 anos que eu larguei realmente o que eu fazia na área comercial para poder focar nas terapias. Mas nisso eu já estava envolvido com a espiritualidade já há bastante tempo.
Certo.
Então foi uma...
E é muito bonito que houve um tempo em que se chamava de terapias alternativas.
Sim.
Né? Esse novo conceito de integrativas, complementares, é muito bonito. Muito importante. E a gente tem visto isso de várias formas, assim. O próprio Sistema Único de Saúde,
sim.
Né, já existem essas terapias,
sim,
dentro do SUS. A gente tem visto o quanto elas funcionam. Isso tem sido cada vez mais comprovado, né?
Sim. Não, com certeza. Infelizmente, ainda tá lento essa ligação, né, entre o sistema de saúde com as terapias integrativas. Existem alguns estados que realmente estão mais intensos com isso.
Uhum.
Já tem reiki, tem acho que a prática de yoga também, tem outras técnicas. Mas é um trabalho de formiguinha, eu sempre falo isso. A gente vai fazendo o nosso trabalho, o nosso servir, fazendo bem feito, com amor. Não adianta entrar nessa área somente pelo financeiro ou pela fama. Não é assim que funciona, né?
É.
Tem que ser por amor. E aí, aos poucos, a gente vai unificando isso com o sistema de saúde. E quem sabe daqui 20, 30 anos, né, essa relação seja única.
Quem sabe daqui a 20, 30 anos é um pouco cedo, mas daqui a 100 anos a gente nem tenha mais remédios alopáticos.
É no que eu acredito.
É, né?
Uhum.
Que a gente vai conseguir ter esse trabalho. Isso, aliás, é uma coisa que a espiritualidade tem nos dito nesse momento de transição planetária,
sim,
né? Que a gente vai receber um upgrade, assim, nas nossas terapias, nos nossos tratamentos, nos nossos corpos também.
Uma atualização, né?
Uma atualização. Vamos dar uma recetada?
Eu sempre falo sobre isso nos atendimentos que eu faço.
Uhum.
Porque um dos meus focos dentro do meu trabalho, assim, vamos dizer assim, uma das minhas especialidades é a retirada e a reorganização de implantes e chips. Você conhece sobre o assunto também.
Uhum.
E daí muita gente é curiosa, né? Quer saber o que é isso e tal. Eu falo assim, é muito simples, usando esse termo, né, da atualização de sistema. É como se você pegasse o teu celular e colocasse lá no teu celular um aplicativo que seja extremamente funcional para você. Então você vai lá, instala o aplicativo e ele vai ser positivo para você. E aí, quando existem aqueles, por exemplo, um vírus, ele também seria um aplicativo que vem para danificar o seu sistema. Então, os implantes, né, seriam praticamente isso.
Uhum. Né,
seriam partículas obsessoras que vêm para interromper o seu desenvolvimento ou atualizar o teu sistema para a tua própria evolução.
E esses implantes, vamos falar sobre isso, eles são colocados como, quando, por quem?
Essa é uma pergunta que é bem comum, assim, porque as pessoas não acreditam, né? Como que existe isso? Como é tão normal, né?
Uhum.
Porque se você for colocar em números, praticamente todos os seres em Terra têm implantes. Existem os positivos, que não são ditos ou falados durante por profissionais dessa área.
Uhum.
Muitos não sabem que existem os positivos. Então é sempre o foco nos negativos. Esses negativos, eles podem ser colocados por nós mesmos, né? Em alguma brecha densa que a gente permite. São colocados também por obsessores, que vêm se nutrirem, né, a partir da nossa energia. São colocados por, às vezes, pessoas próximas a gente, por uma bobeirinha, assim, um sentimento de inveja, um sentimento de vaidade, né? Também são colocados por seres extradimensionais que vêm justamente para utilizar essa energia para outras tecnologias.
Certo. Então, e aí nesse processo, a Umbanda faz lindamente também esse processo, né?
Com
Só
certeza.
Que, de outra forma, nunca se explicou,
uhum,
né? Nunca se disse, por exemplo, por que que ali... O pai de santo vai ali e acende aquela pólvora.
Sim.
Ah, é o quê? É isso, é uma limpeza. Mas ela tem feito isso ao longo de toda a sua história, né?
Sim. Eu acho interessante, assim, Márcia, que a Umbanda em si, a religião em si, da mesma forma que ela precisa levar uma atualizada, que ela precisa dar um upgrade de verdade,
uhum,
ela tem muito misticismo, que até mesmo os próprios religiosos da Umbanda não sabem o significado daquilo, não sabem o porquê praticam, o porquê vivem aquilo dentro de uma ritualística.
Sim.
Então, são os dois lados, né? É uma religião extremamente rica em magia.
Sim.
E, ao mesmo tempo, muito ignorante do seu próprio conhecimento.
Exato.
E aí, por quê, né? Também, como eu sempre falo, a questão é trabalhar e caminhar no caminho do meio, né? Porque,
uhum,
tem os dois lados, positivo e negativo, caos e harmonia, que tá tudo certo, né? Faz parte do processo, é necessário um e outro. Mas existem, assim como muitas religiões, né? O domínio dos próprios médiuns, da energia, mas também tem aqueles que, realmente por falta de conhecimento, que poderiam utilizar essa energia com maestria, né? Poderiam utilizar isso realmente para o bem maior, para o bem, sim, de todos, da comunidade.
E é muito assim, eu tenho visto mesmo nos terreiros que eu tenho ido, que são, felizmente, assim, a gente tem que procurar bem, viu, gente?
Exato.
Porque como tudo neste mundo tem o bom e o ruim. Então, assim, pesquise mesmo o terreiro que você vai antes, veja o que se fala de lá, converse com pessoas que foram, sinta energia, se você achar que não é bom, vai embora mesmo, não tem problema, tudo é energia.
Sim.
Mas, enfim, nos terreiros que eu tenho ido, que são sensacionais, as entidades têm dado muita orientação. E se você perguntar, a entidade explica.
Sim.
Meu pai, o que é isso aqui? Por que o senhor colocou essa flecha nesse ponto? O que é essa erva? O que o senhor está fazendo aqui? A entidade explica e eles estão justamente nesse momento querendo que a gente saiba, querendo explicar. Às vezes o pai de santo em si não sabe, mas pergunta para a entidade, né? Isso é super válido.
Sim. É engraçado também, né? Eu vou contar uma coisa que é engraçada de verdade, assim.
Oba!
Quando você vai visitar um terreiro, você vai ser atendido por um guia, ou num centro espírita, e aí, às vezes, até para o próprio desenvolvimento do médium, porque ali a hierarquia, os guias permitiram, uhum, que você surgisse naquele espaço justamente para desenvolver uma área, um setor daquele médium. Então, às vezes, você atende pessoas, você está incorporado, você está com um guia, aí os relatos, as histórias são muito simples, né? Então é fácil, flui, você relaxa, né? Uhum. A coisa vai. E aí, às vezes, acontece de chegar um consulente e trazer um tema, assim, como se fosse um grande teste para a tua caminhada espiritual. E aí, nesse momento, você percebe quando o médium está pronto ou não, ou quando o médium está preparado ou não. Porque quando realmente a coisa acontece, a informação vem, o médium, ele realmente deixa fluir, ele está aprendendo com aquele sentimento, com aquela energia, e o guia vai falar e vai falar, ó, é isso, funciona dessa forma, a flecha é para isso, uhum, né, o tridente é para isso, tal. Mas quando você vê que o médium está em desenvolvimento naquele processo, que ele está nervoso, ele começa a suar e gaguejar.
Sim.
E aí ele se perde. Mas, uhum, tudo bem, né? É um desenvolvimento daquele médium, né? Uhum. A gente não deve julgar, né? Porque às vezes o médium não está no momento bom.
Sim.
Acho que nunca ninguém falou sobre isso. E eu acho engraçado, porque, uhum, a gente tem que realmente aceitar de forma consciente. Ah, não, tudo bem, né? Não é o momento do médium, não é o momento dele trazer essas informações também. Então a gente tem que respeitar esse lado, né?
Sim, isso acontece mesmo. Você pergunta o que puder ser dito, né? O que for do seu momento de entender e de saber, a entidade vai falar. O que não for, ela vai resumir, uhum, né? E fica para a próxima. Mas é importante que a gente tenha... eu acho que a Umbanda é a religião mais explicativa, é a religião mais aberta, né? Como a gente já falou. E muito magística. Eu conheço um monte de gente que fala, não tem magia nenhuma na Umbanda. Gente, tem magia do momento que se fala a palavra Umbanda até o encerrar.
Da hora que você sai de casa com a intenção de ir, já tá rolando a magia.
Então a magia começa lá quando você fala, hoje é dia de gira. E já entra em sintonia e você toma teu banho de ervas, e se você não toma, olha lá, tem que tomar, né? Quando você já faz o seu preceito do hoje não vou comer carne, aquilo tudo, a magia já está começando a acontecer. E dentro da gira, né, Daniel, a gente vê os pontos riscados, tem geometria sagrada ali, né?
Total.
As ervas, tem toda a magia das ervas, dos preparos, tudo é magia.
Tudo é magia. Existe a questão, né, de você ter essa magia alimentada ali naquele ambiente de modo físico, né, uhum, de modo material, que é o uso das ervas, que é o uso das tábuas, das pembas, das ponteiras, do traço, das imagens. Isso tudo é magia, magia física, né, magia de forma visual.
Uhum.
E eu trabalho de uma outra forma, né? Eu, para mim, no meu sentir, assim, eu vejo que visualmente eu uso poucos elementos. Porque como eu trabalho com terapia vibracional, trabalho com a energia em si, de forma consciente, para mim, essas referências físicas não são necessárias nesse sentido, né? É a forma que eu trabalho, né?
Sim.
Então, existem várias formas de serem trabalhadas, né? Magia, tudo é magia.
Mas tem muitos terreiros que têm essa linha, né? Que já não usam mais a bebida, que não usam mais o cigarro, o charuto, enfim. E as entidades dizem que podem plasmar o que for necessário para usar no material ali, né? Porque eles têm essa energia para fazer, usando a energia do médium também. Talvez esse desenho todo, esses elementos materiais sejam mais para nós. Para nós médiums, para nós consulentes, que precisam ver ali alguma coisa acontecendo, né? Que a entidade, na verdade, não precisa de nada.
Nada. E por isso que a gente é tão grandioso nesse sentido, né? Da religião em si, né? Existem vários terreiros, existem vários centros espíritas. Muitos trabalham corretamente, muitos não, mas existe público para aquilo, né? E a pessoa precisa passar por aquilo para aprender alguma coisa, e daí ela vai, né? Se direcionando no novo caminho. Então, é necessário. Tudo que existe em terra é necessário. A gente que vai discernir e identificar se é bom ou é certo para nós.
Sim, exatamente. E tudo no seu tempo, né?
Exato.
Tá na hora do nosso intervalo, né, Rui? Mas a gente volta já, já. O Rui é bonzinho, o Rui não fica me dando sinal. Vou mandar um beijo grande para o André, que era nosso operador aqui, que saiu, foi por uma outra jornada maravilhosa, inclusive. Mas o André ficava falando sinal, e o Rui, olha só.
Tranquilo,
Rui, tamo junto, mas tá na hora do intervalo. Vamos lá, vamos respeitar nossos apoiadores aqui, que são, né, ó, coração. Vamos lá.
Você está ouvindo... 7 pontos.